mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Falar com o detetive Valdo do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu mesmo, doutor. Faça o favor de sentar.
Meu nome é Engelmann. Ludwig von Engelmann.
O célebre joalheiro? No que posso servi-lo? O inspetor está de licença, mas...
O senhor Valdo, eu preciso urgentemente de um detetive para se encarregar de um caso muito delicado. Um amigo me indicou o seu departamento afirmando que trabalham com eficiência e discreção.
A eficácia e a discreção são as características do departamento.
Trata-se de algo delicado e perigoso. Preciso que o senhor desmascare, custe o que custar, um misterioso ladrão chamado Lobo da Meia-Noite.
Lobo da Meia-Noite? Nunca ouvi falar.
Também nunca ouviu falar no diadema de Cleópatra?
Ah, sim, sim. E qualquer coisa a respeito? Uma joia egípcia de grande valor que estava a caminho do Brasil.
Eu comprei o diadema para revendê-lo a um cliente. Pois bem, senhor Valdo, acabei de receber um aviso no qual me comunicam que o diadema será roubado esta noite.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Diadema de Cleópatra. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Os antecedentes do caso, Sr. Valdo, podem ser assim resumidos. No princípio deste mês, eu recebi a incumbência de um magnata paulista, o multimilionário Enrico Maffetti Jr., para comprar o diadema de Cleópatra. Trata-se de uma joia muito valiosa que pertencia a um museu, a um museu particular do Cairo. O Dr. Maffetti quer presentear a esposa com o diadema no dia do seu aniversário, dia 20 deste mês.
Depois de amanhã, portanto.
Sim, isto mesmo. Eu embarquei para o Egito e comecei a negociar a joia. Inicialmente houve alguns contratempos e eu não pude levar a transação a bom termo. Regressei ao Brasil e comuniquei o caso ao Dr. Maffetti. O proprietário do museu no Cairo queria muito dinheiro e o Sr. Maffetti insistiu na compra. Afinal, a coisa de um mês, eu cheguei a um acordo com o dono da joia. Comprei-a para revendê-la com algum lucro.
Eu imagino, Sr. Ingram.
O diadema de Cleópatra vale muito. Trata-se de um diamante límpido e cristalino de 200 quilates, cercado por dois brilhantes sem jaça e encastoado num diadema de platina. Rezam as crônicas que esse diadema pertenceu à rainha do Egito.
Compreendo. Há também o valor estimativo.
E eu adquiri a joia no mês passado. Voltei para avisar ao Dr. Maffetti. Recebi então uma parte por conta, ficando de receber o restante no ato da entrega. Na semana passada, finalmente liberei a dívida com o Cairo e trouxe o diadema para o Brasil. Cheguei ontem à noite e contava entregar a joia hoje em São Paulo quando recebi uma comunicação do Sr. Maffetti. Ele deseja que eu só lhe leve o diadema amanhã, véspera do aniversário de sua esposa.
Nesse caso, a joia ainda ficará hoje em seu poder.
Por isso aqui estou. Como o senhor vê, a posse do diadema de Cleópatra é uma grande responsabilidade. Embora esteja no seguro, tenho medo que ele desapareça.
O senhor falou num lobo da meia-noite.
Que ao desembarcar no aeroporto internacional do Galeão, encontrei um envelope à minha espera. Dentro dele havia uma cédula de 100 mil cruzeiros com uma mensagem escrita na margem. Veja, aqui está.
Com licença. O diadema de Cleópatra me interessa. Irei buscá-lo hoje, o lobo da meia-noite. As palavras foram escritas à tinta, numa letra evidentemente disfarçada.
Não há dúvida de que um ladrão pretende roubar a joia e o fará esta noite. Amanhã o diadema será entregue ao Dr. Maffetti e cessará minha responsabilidade. Por isso desejo que o senhor evite o roubo e, se possível, desmascare o ladrão.
O lobo da meia-noite? Estranho. Na vida real, os ladrões não costumam avisar as vítimas de seus golpes. E quando avisam, nunca usam dinheiro com papel de carta. Onde está o diadema, Sr. Ingmar?
Neste momento está em meu palacete, sob a guarda de meu filho Herman e de um amigo, o colecionador Albert Christenwassen. Pensei em depositá-lo num banco, mas confesso que prefiro tê-lo debaixo de minhas vistas.
Por que não procurou a delegacia próxima de sua casa?
Eu quero evitar uma publicidade desagradável. O departamento de polícia judiciária foi me indicado pelo meu amigo Christenwassen. E se interessar pelo caso...
Claro que nos interessa, Sr. Ingmar. Eu quero que a joia seja bem guardada até amanhã de manhã, quando a levarei para São Paulo.
O senhor poderá passar esta noite em meu palacete. Carlota terá muito prazer nisso.
Carlota?
Sim, é minha esposa. Moro num palacete no Leme, cercado por um pequeno jardim. Já contratei um guarda que ficou encarregado de vigiar o prédio e o quintal. Se o senhor quiser, podemos ir até lá.
Ah, vamos, senhorinho. Vamos ver se esse tal lobo da meia-noite é mesmo esperto. Vamos.
Fernando, venha aqui um momento, Fernando.
Às suas ordens, senhor Ingmar.
Este é o detetive Valdo. Ele se encarregará de vigiar o diadema no interior do palacete. Eu quero que vocês dois entrem num acordo.
Você tem prática dessa espécie de vigilância, Fernando?
Eu já pertenci à guarda noturna e estou armado.
Ótimo. Você passará a noite aqui fora tomando conta das entradas. Já fez a vistoria no jardim?
Foi a primeira coisa que fiz. Não encontrei nada de anormal. Apesar dessas árvores, eu não acredito que alguém possa se esconder no jardim. O muro é branco, de maneira que, mesmo na escuridão, eu poderei surpreender qualquer assaltante.
No caso do assaltante vir de fora.
O que quer dizer com isso, Sr. Valdo?
Não acha que há uma probabilidade de haver um lobo dentro de sua casa? Não, mas não se preocupe. Se houver, eu serei discreto quando lhe arrancar a pele de cordeiro.
Querida, este é o detetive Valdo, minha esposa.
Muito prazer, senhor Valdo.
Prazer.
Ludwig me contou. Que coisa desagradável, não acha? Eu estou apavorada. Imagine um ladrão entrar aqui esta noite para roubar o diadema. Pode ser até um assassino,
não? Não, madame, eu não creio que seja um assassino.
Ah, aqui estão meus filhos. Meu filho Herman, minha nora Berta, o mordomo Santiago, já lhe falei dele.
Como vai, senhor Valdo?
Eu pedi a Dulce que preparasse uns drinks, senhor Valdo.
Onde está Albert?
Está na sala, adorando o diadema de Cleópatra. O senhor Albert é um apaixonado pelas antiguidades. Vocês precisam vê-lo olhando para aquele diamante. Tem lágrimas nos olhos.
Vamos para a sala, senhor Valdo. Eu quero também que veja a joia na sua redoma de vidro.
Ah, sim, vamos, senhorinho. Quanto ao drink, dona Berta, agradeço-lhe imensamente, mas não bebo serviço.
Senhor Valdo, imenso prazer.
Obrigado, senhor Albert. Se me permite...
Sim. Veja o diadema de Cleópatra. Admire essa maravilha. Se os cronistas não erram, essa joia tem mais de 2000 anos de existência.
Está encerrada nesta redoma de vidro, fechada com um cadeado. Só eu tenho a chave do cadeado.
O vidro é bastante grosso. Linda joia, realmente.
Preciosíssima. Se eu fosse rico, e não precisasse trabalhar para viver...
Veja o diamante. Olhe o tamanho. Ah. E a lapidação é digno do turbante de um marajá indiano.
Não me surpreendo com o entusiasmo de Albert, querido. Eu também estou emocionada. Principalmente porque descobri que Cleópatra tinha a cabeça menor do que a minha. Logo, eu sou mais inteligente.
Sim, o diâmetro do diadema não me parece muito grande.
Acha que eu tenho a cabeça grande, Sr. Val? Sei que sou gorda, mas os ossos do crânio...
O diâmetro do diadema é exatamente o de minha cabeça. Tive a oportunidade de experimentar a joia, mas não me entusiasmei tanto assim. Reparem que o trabalho de artesanato é muito primitivo. Hoje em dia, fazemos coisas mais delicadas.
Berta tem razão. O valor da joia, em grande parte, está na curiosidade do trabalho de ourivesaria. Seria muito difícil reproduzir uma joia como esta. Muito difícil.
O mesmo não digo do diamante central. É tão perfeito que parece criado pelo homem. Dizer-se que não passa de carbono.
Onde ficará a joia durante a noite?
Oh, onde quiser. Neste momento em diante, ela está nas suas mãos.
O senhor tem cofre?
Sim, claro. Há um cofre embutido na parede do meu quarto. Era lá que eu contava depositar a redoma com o diadema.
Pois é lá que vamos guardar a joia. Cofre segredo?
Sim, mais seguro do que um cofre com chave. Nenhum ladrão poderá abri-lo se não conhecer o segredo.
Perfeito. Esta noite o diamante ficará no cofre. E eu no escritório. Portanto, Sr. Ingmar, não precisa se preocupar com o quarto dos hóspedes.
Nesse caso, vou pedir ao Santiago que leve um sofá para o escritório. O senhor ficará melhor no sofá.
Podemos guardar a redoma no cofre.
Eu mesmo a levarei. Assim terei uma ideia aproximada do seu peso.
Sim, sim.
Sr. Ingmar, Dona Carlota, jantar está na mesa.
Levar os pratos. Sim, senhor. Com licença.
Mas então o senhor recebeu a nota no aeroporto do Galeão?
Havia um envelope à minha espera no balcão da companhia. Investiguei a história e soube que um rapazinho o deixara ali para me entregarem logo que eu desembarcasse.
Examinou bem a nota?
Não, não. Por quê? A única coisa estranha no caso é o fato de terem escrito a mensagem numa cédula de 100 mil cruzeiros.
É isso também que eu acho estranho.
Pois eu examinei a nota, senhores, e descobri outra coisa estranha. Aquela cédula é falsa.
O que foi isso?
Dulce!
Desculpe, dona Berta, eu deixei cair a bandeja.
E tem você, Dulce. Venha comigo para a cozinha.
Não foi nada, senhores, não foi nada. A empregada quebrou alguns pratos, nada de importante.
Mas o senhor dizia, senhor Valdo, que...
Digo que aquela nota é falsa. Por isso o ladrão não hesitou em desfazer-se dela. Será que existe algum motivo oculto nisso? O que foi que o lobo da meia-noite quis insinuar mandando uma cédula falsa ao senhor?
Delicioso este uísque. Não bebe, Sr. Valdo?
Não, Sr. Albert. Obrigado.
Santiago?
Às suas ordens, Sr. Albert.
Traga um pouco mais de gelo.
Sim, senhor.
Não fique com essa cara, Ludwig. Afinal de contas, o diadema ainda não foi roubado.
Albert, eu não posso afastar as preocupações. Estou pensando...
Propus-me a desmascarar o ladrão e farei tudo nesse sentido. Mesmo que o ladrão seja alguma pessoa ligada ao senhor.
Eu compreendo o seu ponto de vista. Espero que o senhor também compreenda o meu.
Eu tenho a impressão de que o senhor suspeita de alguém.
Não, de ninguém.
Vocês estão tão misteriosos. Até você, Herman, ficou triste de repente. Você sempre foi tão alegre.
Eu estou preocupado com outra coisa, mamãe. Eu estou preocupado com Berta.
Ah, sua mulher teve apenas uma indisposição. Fui agora mesmo ao quarto dela e via deitada com um pano na testa. Daqui a pouco voltará para o salão.
Berta não é sujeita a dores de cabeça. Será que alguma coisa no jantar fez-lhe mal?
Ah, Eu nunca me senti melhor na minha vida. Santiago, outro uísque pro patrão.
Não, 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 Carlota. Obrigado, querida. Eu não quero beber mais esta noite. São 10 horas. Daqui a pouco vou me deitar. Eu quero acordar cedo.
A propósito, Sr. Ingman, onde fica seu quarto?
Ah, é verdade. O senhor precisa conhecer a disposição dos cômodos do palacete. Caso o senhor precise de auxílio. Meu quarto e o de minha esposa é o último do corredor, no sobrado. Antes dele vem o quarto onde está Albert. O primeiro, junto da escada, é o de Herman. Existem 6 aposentos no sobrado. Mais um é o banheiro. Os outros 2 estão vazios. Era um deles que eu destinava ao senhor.
Todos os quartos ocupados são de frente?
São, claro, todos de frente. O mordomo e a copeira, que são casados, dormem no térreo. Penso...
Ai, que susto. É apenas o telefone.
Com licença, eu atendo. Alô? Alô? Não respondem. Alô? Alô?
Ninguém respondeu?
Ninguém. Mas eu tive a impressão de ouvir alguém respirando.
Muito misterioso esse telefonema. Justamente numa noite dessa.
Sim, é curioso. Alguns assaltantes usam esse processo. Liga o telefone para determinadas residências a fim de verificar se há alguém em casa.
Bem, mas se há um telefonema do Lobo da Meia-Noite, ele devia saber que estamos em casa. Não iríamos sair depois de receber aquela nota alarmante. No entanto, pode ser que...
Qual é a sua ideia, Sr. Herman?
Pode ser que o ladrão queira se certificar de que estamos acordados. Não é razoável? Pela rapidez como a chamada foi atendida, ele fará uma ideia aproximada do local onde estamos.
Tudo leva a crer que o Lobo da Meia-Noite começou a agir. E este telefonema, que também é curioso, representa um álibi para todos nós.
Exato. O telefonema do ladrão vem provar que o Lobo da Meia-Noite não está dentro do palacete. Vamos subir, Carlota.
Vamos, querido, vamos. Também estou exausta. Santiago providenciará para que nada falte ao senhor Valdo.
Vamos todos juntos, mamãe. Eu estou preocupado com Berta.
O senhor também vai, Sr. Albert?
Eu vou ficar mais uns minutos saboreando este uísque. Quero conversar com o senhor.
Então é colecionador de joias.
Tenho algumas curiosidades em minha coleção, mas nada que se compare ao diadema de Cleópatra. Contudo, sou um perito...
Ah, é perito em diamantes.
Em qualquer espécie de joias. Sei no que o senhor está pensando, mas engana-se. Aquele diamante não é uma imitação, nem foi substituído. É um diamante natural de 200 quilates. Ainda hoje de manhã... O examinei e posso atestar a sua legitimidade.
A princípio eu pensei numa substituição, mas estou vendo que não teria sentido.
O senhor desconfia especialmente de alguém?
Não, não. Mas tenho a impressão de que o Sr. Ingram tem uma ideia qualquer. Pelo menos parece muito preocupado.
Também notei isso. O senhor acredita que algum de nós seja o ladrão? Notei em suas palavras uma espécie de insinuação.
Tudo é possível, Sr. Albert. Mas se for realmente algum assaltante de fora, nós estamos preparados para recebê-lo.
Ah, são os senhores. Eu vim beber água e ouvir vozes aqui no escritório.
Está melhor, Berta?
Melhor, obrigada. Eu não sei explicar o que tenho. Parece que alguma coisa não me caiu bem.
Fique atento. Alô? Alô? Pronto? Alô? Alô? Ninguém responde.
Outro telefonema misterioso?
É verdade, dona Berta. Parece que o Lobo da Meia-Noite continua à espera de alguma coisa.
Precisa de alguma coisa, Sr. Valdo?
Não, Santiago, estou bem aqui. Se tiver sono, dormirei no sofá.
Todos já se recolheram, mas o patrão me pediu que eu ficasse à sua disposição. Se me permite, vou lhe servir uma taça de café.
Não, obrigado. Também não bebo café em serviço.
Eu garanto que o café feito pela minha mulher... Tem razão. É uma precaução natural. Com que então o senhor suspeita de que o ladrão esteja dentro desta casa?
Talvez, Santiago.
Talvez. Eu não penso assim, senhor Valdo. Eu penso que qualquer pessoa, apesar de ter errado uma vez, sempre merece uma chance de reabilitação.
Claro. Quem foi que errou? E é que você quer dizer com isso?
Nada, senhor Valdo. Perdoe-me. Faz de conta que eu não disse nada.
A propósito, Santiago.
Sim.
Por que sua mulher levou um susto tão grande quando eu disse que aquela nota era falsa?
Dulce, ela foi um susto?
Sim.
Não. Eu não creio que tivesse se assustado. Apesar de ser excessivamente nervosa, a Dulce não tem motivos para se assustar assim até.
Tá bem, Santiago. Se não quer falar, a responsabilidade será sua.
O que foi isso?
Parecia o barulho de uma vidraça quebrada.
Sim, sim. Na sala dos fundos, alguém partiu o vidro para entrar no palacete.
É, depressa. Vamos ver.
Ali está. Veja. Janela estava fechada agora há pouco. Olha, está aberta. A vidraça foi quebrada.
É verdade. Dá a impressão de que alguém entrou na casa.
Quem está aí?
É o vigia do jardim.
Alô, Fernando. O que aconteceu?
É, pareceu ter visto uma sombra por trás da vidraça. De repente, os vidros se quebraram. Eu vim correndo para ver se agarrado, sem vergonha.
Mas você chegou a ver alguém?
É, apenas uma sombra. É, alguém entrou por essa janela. Mas como? Garanto-lhe que não passou pelo jardim.
Acredito, Fernando. Talvez...
É um edifício de apartamento, não? Está todas escuras. Mas ali naquela janela do terceiro andar, eu tive a impressão de que havia um reflexo.
Eu não vi nada. Mas se o ladrão entrou por esta janela, tinha que passar pelo jardim. E pelo jardim não passou.
O que foi isso agora?
Foi dentro de casa, no escritório. Vamos depressa.
Não sai daqui, Fernando. Fica com a arma na mão. Avisa os outros. Se o assaltante tentar fugir por onde entrou...
Pode deixar comigo.
Santiago, onde está você?
Estou aqui, seu Valdo. Aqui, na entrada do escritório. Olha.
Diabo, o cofre está aberto. Redoma de vidro quebrada. E a joia desapareceu. Roubaram o diadema de Cleópatra.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Diadema de Cleópatra.
Há qualquer coisa dentro da redoma.
Uma nota falsa de 100 mil cruzeiros.
Cuidado, não toque no vidro. Pode haver impressões digitais.
Curioso. É uma cédula de 100 mil cruzeiros com alguma coisa escrita e taxada na margem. Só se pode ler a assinatura. Lobo da meia-noite.
Mas essa nota falsa é...
Exato, Santiago. É a mesma já recebida pelo seu patrão. Quero ver como é que Schoringer explica esse mistério.
O que aconteceu, hein?
Calma, Carlota. Não foi nada.
Perderam o lobo da meia-noite?
Silêncio.
O que foi?
Ouçam. O diadema de Cleópatra acaba de ser roubado.
Não pode ser. Não.
Realmente houve roubo. Mas não devemos perder a cabeça. De uma coisa, pelo menos, temos certeza. O lobo da meia-noite ainda está dentro desta casa.
Como sabe disso? Se ele entrou aqui e roubou a joia...
O palacete está completamente cercado, Sr. Herman. Eu não me descuidei de nada. Pensava que apenas que Fernando se encontrava no jardim. Não, não. Tem 5 agentes ao redor da casa. E acabei de saber que nenhum deles viu qualquer assaltante cruzar o jardim.
Mas então, senhor...
Então, tudo indica que o ladrão ainda está dentro desta casa. Mesmo que ele tenha entrado sem ser visto, o que podia acontecer, uma vez que os guardas estavam fazendo uma ronda de rotina, agora não poderá mais sair. A vigilância foi redobrada, depois que quebraram aquela janela dos fundos. Asseguro de meus amigos que nenhum rato escaparia agora desta casa.
Bela, o que aconteceu? Estou tão assustada.
Basta, não quero mais discussões.
Mas, meu amor...
E volte para o quarto. Não podia arranjar uma roupa mais decente do que esse penhoar?
Ah, desculpe, eu vou voltar para o quarto.
Um momento, dona Berta. Peço a todos que não se afastem daqui, senão de dois em dois. Vou precisar da colaboração de todos.
Senhor Valdo, o que pretende fazer?
Pretendo dar uma busca imediatamente deste palacete à procura do diadema de Cleópatra. A joia não podia ter sido levada para fora, portanto está aqui escondida em algum lugar.
É, me parece lógico, senhor Valdo. Eu e Berta estamos à sua disposição.
Carlota e eu também. Onde devemos procurar?
Vamos proceder com o método. O diadema é um objeto volumoso e não pode caber num pequeno espaço. Quero que o senhor Ingmar e dona Carlota procurem todos os quartos do sobrado.
Sim,
um por um.
Sim.
Revistem todos os móveis e mexam em todos os caninhos. O senhor Herman e dona Berta podem procurar, por exemplo...
O assaltante pode estar lá embaixo no porão?
Sim, vamos ao porão. Eu vou buscar um revólver.
Bem, eu e Dulce vamos procurar nos fundos do palacete. Se encontrarmos o assaltante...
Não acredito que encontre, mas tudo é possível. Eu e o senhor Albert revistaremos o térreo, a começar pelo escritório. Repito que o diadema de Cleópatra tem que estar nesta casa.
Viramos todos os quartos e não encontramos sinais da joia. Ah, eu estou arruinado. Financeiramente, moralmente, completamente arruinado.
Mas o senhor Valdo disse que o diadema está aqui. Será que não procuramos direito?
Aqui no térreo também não está. Não é verdade, senhor Valdo?
Sim, é verdade. Temos uma busca completa.
Também não há nada no porão.
É, e não há nada escondido na copa, nem na cozinha, nem no nosso quarto. Mas se não acreditarem...
Ah, ninguém duvida de você, nem de sua mulher, Santiago. Sinceramente, eu não culpo ninguém, senão a mim próprio. A estas horas, o diadema já deve estar longe.
Não, senhor Ingmar. Asseguro-lhe que a joia continua nesta casa, embora não saibamos aonde. Acabei de examinar em companhia do senhor Albert a vidraça que foi quebrada no andar térreo e descobri uma coisa muito interessante. Aquela vidraça foi quebrada de dentro para fora e não de fora para dentro. Ninguém entrou no palacete.
Ah.
O lobo da meia-noite, afinal de contas, é um de nós.
Era o que eu temia.
Sugiro que cada um reviste o outro. Não se ofendam, mas para o completo esclarecimento do caso...
Claro, o senhor tem razão. Quem quer me revistar?
Venha comigo, Berta. Você também, Dulce. Nós três vamos nos revistar mutuamente no meu quarto.
Quanto a nós, homens, vamos para o outro quarto. A revista tem que ser completa. Até eu terei que me submeter.
Alguém está batendo na porta da frente. Eu, com licença.
Deixe-me entrar, Sr. Tiago. Quero falar com o detetive Valdo.
Estou aqui, Fernando.
É a respeito da vidraça quebrada. Chegamos à conclusão que alguém quebrou os vidros do lado de dentro da casa. Os cacos caídos do jardim, de maneira que...
Eu já sabia disso. Escute, eu quero que você suba ao terceiro andar daquele edifício de apartamentos ali em frente e me traga algum morador do apartamento da frente. Eu preciso de uma testemunha.
Uma testemunha? Mas...
Posso lhe garantir que alguém estava à janela no escuro com um binóculo assentado para aqui. Essa pessoa deve ter visto o ladrão. Bem, o diadema não está em poder de nenhum de nós. Todos foram revistados e a joia não apareceu. É um mistério inexplicável. Tenho a certeza de que o diadema continua aqui dentro.
Roubaram o diadema, não... Não há nada a fazer mais. Eu estou liquidado.
Permite-me a sugestão, Sr. Valdo. Quem sabe, se não procuramos direito, pode ser que...
Santiago tem razão. Vamos dar outra busca mais minuciosa. Desta vez, Herman, arranje uma lanterna.
Sr. Valdo, reviste os quartos do sobrado. Eu quero examinar a cozinha, a copa. Não é que suspeite de Santiago.
Como quiser, patrão. Nesse caso, eu e Dulce examinaremos o seu quarto.
Inútil. Eu bem dizia, a joia desapareceu.
O papai tem razão. Houve um assaltante de fora, com certeza. E a estas horas fugiu.
Não seria possível, senhor Herman. Garanto-lhe que o diadema continua no palacete. Difícil é descobrir o esconderijo. Agora, já que todos estão colaborando tão eficientemente nas investigações, eu gostaria que me revelassem onde estavam quando a joia foi roubada. Pode começar, senhor Ingmar.
Bem, senhor Valdo, eu não saí do quarto depois que eu fui me deitar. E Carlota estava comigo.
Para ser mais precisa, senhor Valdo, eu não estava exatamente ao lado de meu marido. Tinha ido pentear no lavatório e não saí de lá até que eu vi os gritos aqui embaixo.
Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas posso garantir que ela não saiu do banheiro. Ouvi a água correndo na pia.
Eu também sou testemunha disso. Meu quarto fica em frente ao banheiro e eu ouvi perfeitamente Dona Carlota abrir a torneira.
Quer dizer com isso que também estava no seu quarto?
Claro que sim, eu estava lendo, deitado na cama.
Eu também estava lendo enquanto Carlota não vinha. Nenhum de nós podia dormir naquele estado de nervos.
E o senhor, Sr. Herman, também estava lendo?
Bem, eu e Berta estávamos conversando.
É verdade, conversando.
Herman e sua esposa não estavam propriamente conversando. Como sabem, meu quarto fica entre o de Ingerman e o de Herman. E as paredes não são muito grossas. Ouvi perfeitamente Herman discutindo com Berta no quarto deles. A voz de Herman é forte demais para que eu não ouvisse.
Sim, e daí? De qualquer maneira, estávamos em nosso quarto.
Tem certeza de que foi a voz do Sr. Herman que o senhor ouviu, Sr. Albert? Não teria sido, digamos, uma gravação?
Oh, não, 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 não. Dou-lhe a minha palavra que era Herman, em carne e osso.
E por que discutir, Sr. Herman?
Bem, trata-se de um assunto particular que nada tem a ver com o roubo.
É melhor contar a verdade. Herman gritou comigo porque é terrivelmente ciumento.
Não falemos mais nisso. Chega.
Compreendo. Não foi, então, uma discussão. Por outras palavras, o Sr. Albert apenas ouviu a voz de Sr. Herman.
É verdade.
Eu falava muito baixo, Sr. Osvaldo. Nunca discuti com o Herman. No entanto, juro que ele não tem razão.
Chega, já disse. Roupa suja, lava-se em casa.
E você, Dulce? Onde estava quando nós demos o alarme?
Eu estava deitada no quarto dos fundos. E no princípio eu não ouvi nada, mas... Mas quando quebraram a redoma no escritório, sim, sim, eu ouvi o barulho e depois os gritos.
É, realmente, no seu quarto não seria possível ouvir o barulho da janela quebrada.
Eu não sei de nada, doutor. Eu tenho medo. Nem eu, nem Santiago seríamos capazes.
Ninguém está nos acusando do roubo. Você não poderia cometê-lo, está claro. E eu tenho um álibi. Eu estava do lado do Sr. Valdo quando o ladrão quebrou a vidraça e depois a redoma.
O ladrão conhecia o segredo do cofre, de maneira que... Ah, a cédula falsa. O senhor ainda não me explicou, Sr. Ingerman.
É, aquela nota falsa estava no meu bolso e alguém a roubou. Fui verificar e não achei mais nem a nota, nem um envelope. Além de ladrão de joias, o lobo da meia-noite deve ser um grande batedor de carteiras.
Ele teve a tarde inteira para lhe surrupiar o envelope. O ladrão pode ser um de nós, é claro, e deve ser. Admito que ele tenha podido descer de um dos quartos sem ser visto e aberto o cofre cujo segredo conhecia. Mas se foi assim, aonde escondeu o diadema?
Essa circunstância também me descarta, Sr. Valdo. Eu não conheço o segredo do cofre.
Albert, não suspeito de você. Mas qualquer um de vocês pode conhecer o segredo do cofre. Carlota, Berta, Herman e o próprio Santiago, se não me engano... Sabem muito.
É verdade, patrão, é verdade, eu sei. Mas juro que não fui eu. Não podia ser eu.
Santiago tem um bom álibi, senhor Ingerman. E quero crer que o ladrão não contava com isso. Não é verdade, Santiago?
O senhor supõe que o ladrão quisesse me comprometer. Então já sabe que...
Sim, meu velho, já sei quem você é. Telefonei para a Polícia Central e me deram serviço. Por isso dou razão à sua mulher por andar tão assustada.
Meu marido é inocente. Não foi ele, não foi. Santiago jurou ao casar-se comigo que nunca mais, nunca mais...
Dá licença, senhor Ingram. Olha aqui, senhor Valso.
Entre, Fernando. Ah, suponho que essa senhora...
Ah, sim, senhor. Eu sou a moradora daquele apartamento ali em frente. O guarda me disse para servir de testemunha. Meu nome é Inês.
A senhora usava um binóculo, não é?
É, eu confesso que sim, mas eu não sabia do que se tratava. Aliás, eu não costumo meter o nariz na vida alheia, mas...
Ah, imagino. Usava o binóculo apenas para se divertir.
É, bem, eu confesso que é o meu fraco. Eu sou solteira, moro sozinha, então como eu sofro de insônia, eu gosto de ficar na janela espiando os telhados. Bom, apenas os telhados, claro, não sou nenhuma bilhuda. Mas é que às vezes, né, sem querer, eu vejo umas coisas tão engraçadas.
Ah, sim. E o que foi que viu esta noite?
Não, o que eu vi foi tudo muito natural, até que quebraram a vidraça dos fundos. Eu olhei pelas janelas do sobrado desse palacete e vi todo mundo nos quartos. Olha, no primeiro quarto à esquerda estava o senhor Ludwig lendo na cama. A sua senhora tinha saído com os cabelos desatados. Agora, no quarto do meio estava aquele cavaleiro ali também, deitado na cama.
Graças a Deus tem uma testemunha.
E finalmente no quarto da direita estava aquela moça ali, de penhoar vermelho e turbante.
Eu e meu marido, como disse, estávamos conversando.
Bom, eu não vi o marido dela não, senhor. É que naturalmente ele estava do outro lado do quarto, não é?
Tem razão, sim, tem razão. Onde eu estava, a cortina me ocultava completamente. Mas se essa senhora viu Berta e o Sr. Albert ouviu a minha voz, está claro que ambos permanecíamos no quarto.
É verdade. A exposição de Dona Inês fornece-lhe um álibi perfeito. E depois, Dona Inês, o que foi que a senhora viu mais?
Estava tudo legal. Quando eu ouvi um barulho de vidros que se quebravam no térreo. Eu olhei pelo binóculo e ainda tive tempo de ver uma sombra do lado de dentro do palacete.
Está mais do que provado que a vidraça foi quebrada de dentro para fora. Reconheceu a sombra? Pode identificá-la?
Ah, isso não, senhor. Eu sei apenas que era uma pessoa magra. Agora, tanto podia ser homem como mulher.
Uma pessoa magra, assim como eu. Eu tenho a mesma estatura de Dona Berta, por exemplo. Minha senhora, quer fazer um obséquio de tirar o seu turbante?
O meu turbante? Mas claro, eu sempre o uso para dormir. Prontinho.
Obrigado. Desculpe, hein? Pode pôr outra vez.
Mas já não está provado que Berta discutia comigo enquanto quebrava a vidraça e a redoma da joia? Nem eu nem ela poderíamos ter descido.
O senhor Herman tem razão, senhor Walter. Eu também vi a senhora dele dentro do quarto de penhoar e turbante.
E Dona Carlota? A verdade é que ninguém a viu.
Acham que eu seria capaz de prejudicar meu marido?
Senhor Valdo, é verdade que o senhor não suspeita de mim? Se já sabe quem eu sou?
Não suspeito de você, Santiago, pois seu álibi é perfeito. Eu próprio sou testemunha dele. Mas talvez o fato de você ser um falsário nos ajude a identificar o culpado.
Falsário? Eu não sabia disso.
É possível que não soubesse, senhor Ingmar, mas alguém sabia. Por isso, o lobo da minha noite usou uma cédula falsa em lugar de papel de carta.
Queria comprometer o mordomo?
Sim. Ele falsificou o dinheiro há muitos anos e foi preso. Pagou os erros na penitenciária e foi libertado de acordo com a lei. Poucas pessoas sabiam disso.
O senhor vai me despedir, patrão?
Não, Santiago, não vou despedir você. Mas precisamos descobrir quem foi o malvado.
Penso que já sei quem foi ele, seu Ingmar. E o senhor também. O olhar que o senhor lançou neste momento a seu filho...
Como? Papai suspeita de mim?
Herman, não quis acusar você antes, porque não tinha provas. Nem agora tenho, mas sei que precisa de dinheiro para pagar dívidas de jogo.
Absurdo, papai, absurdo! Como é que eu poderia ser o lobo da minha noite? Eu...
Diga uma coisa, Santiago. O senhor Herman sabia que você já tinha cumprido pena com o falsário?
Sim, senhor. O senhor Herman sabia.
Logo, não lhe seria difícil obter uma nota falsa e escrever aquela mensagem dentro do seu plano para roubar o diadema de Cleópatra?
Como? Então as minhas desconfianças tinham fundamento. Foi Herman, meu filho? Oh, nesse caso, eu fiz bem em não prevenir a polícia. Eu mesmo o castigarei.
Não, senhor Ingmar. Por estranho que pareça, não foi seu filho quem roubou a joia. Pelos meus cálculos, o diadema se encontra neste momento no corpo da pessoa que o roubou.
Ninguém sai desta sala.
Bem, vamos agora estudar a questão eliminando os possíveis culpados. O Sr. Albert não podia ser o ladrão, pois foi visto em seu quarto por uma testemunha suspeita. Santiago tem um álibi perfeito e também não poderia ter cometido o furto. Sua mulher, muito menos, pois estava presente uma das vezes em que recebemos aqueles telefonemas misteriosos feitos, sem dúvida, pelo lobo da meia-noite. Além disso, Dulce jamais incriminaria o marido com aquela falsa nota. O Sr. Hermes está lá fora de suspeitas, mesmo pelo mesmo motivo que o Sr. Albert. Dona Carlota está inocente, visto que o Sr. Albert a ouviu abrir a torneira do banheiro.
Nesse caso, não foi nenhum de nós.
Bem, o ladrão, após roubar o diadema, teve que ocultá-lo no próprio corpo para poder aparecer no meio dos outros moradores da casa sem despertar suspeitas. Não teve tempo de se desfazer da joia. Logo, o ladrão é alguém da minha estatura, magro e esbelto. Alguém que, neste momento, ainda tem a joia na cintura.
Não é verdade. Eu não poderia. Não.
Aqui tem razão. Aqui está o diadema na cintura da minha nora. Berta foi quem cometeu o roubo e escondeu a joia por baixo do penhoar.
Meus parabéns, senhor Valdo. Como foi que descobriu o nosso álibi? Parecia perfeito.
Tal como seu pai, eu também desconfiei do senhor. Mas sua voz foi ouvida pelo senhor Albert, embora sua esposa pudesse estar ausente do quarto. Então pensei comigo mesmo. Por que não estarão os dois trabalhando de acordo? Marido e mulher, cúmplices no roubo, não seria coisa do outro mundo. Foi então que encontrei a chave do enigma. O álibi era falso. Apenas o senhor se encontrava no seu quarto, fantasiado com penhoar e um turbante vermelho.
Agora compreendo. Ele fez os dois papéis. Falou para que o ouvissem e vestiu-se de mulher para que o ouvissem e o tomassem pela esposa.
Justamente. Sr. Erna é muito esperto e sabia que além dos guardas do jardim havia uma testemunha infalível de binóculo na casa em frente por volta da meia-noite. O roubo do diadema de Cleópatra foi muito bem planejado pelo casal. Antes de mais nada, escreveram a mensagem na nota falsa para comprometer o mordomo.
E também para chamar a atenção para alguém de fora, né?
Mas se eu desconfiasse de alguém da casa, o pobre Santiago iria pagar o pato. Foi Dona Berta quem nos telefonou da primeira vez, fingindo que o telefonema fora dado de fora. Está claro que ela utilizou outro telefone do palacete com o ramal no sobrado. Disse-nos que estava com dor de cabeça.
Espere, senhor Valdo. Da segunda vez que telefonaram...
Sim, da segunda vez, Dona Berta apareceu no escritório protestando ter descido para beber água. Na realidade, estava estabelecendo um álibi para ela, assim como o senhor Hermes já estabelecera outro para ele na ocasião do primeiro telefonema. O segundo telefonema foi dado pelo marido. Mais tarde, justamente à meia-noite, quando Dona Inês, que mora em frente, assentou o binóculo para este palacete, o senhor Erma vestiu o penhoar vermelho da esposa e pôs na cabeça o turbante. Assim, enquanto Dona Berta descia ao terno, ele ficou no quarto fazendo dois papéis. Falando alto para mostrar que era ele e mostrando as roupagens para fingir que era ela.
O senhor é muito inteligente, senhor Valdo. Eu não contava com isso.
Entretanto, Dona Berta desceu ao terno e quebrou a vidraça da janela dos fundos para me atrair ao local. Eu e Santiago acorremos. Ela foi ao escritório, abriu o cofre, cujo segredo conhece, e quebrou a redoma, roubando o diadema. Enquanto voltava para seu quarto, a fim de vestir um novo penhoar, ocultou a joia ao redor da cintura. Tarefa muito fácil para quem tem uma cinturinha de vespa.
É verdade. O diadema não é inteiriço, pode ser distendido, torcido.
O resto é fácil de compreender. Quando sugeri que revistássemos o palacete, Dona Berta e o marido foram ao porão onde esconder o diadema. Por isso, quando uns revistaram os outros, a joia já não estava no corpo da ladra. Mais tarde, houve nova busca no palacete e o casal voltou ao porão, reavendo o diadema, que voltou para a cintura de Dona Berta.
E como estão vendo, aqui esteve até agora.
Eu confesso-me derrotado, papai. Sei que é um desgosto para o senhor, mas espero que saiba abafar o escândalo. Qual o castigo que pretendem nos dar?
Acabei de mudar de ideia, Herman. O melhor castigo para vocês será uma visita ao Departamento de Polícia Judiciária. O inspetor Nogueira saberá o que fazer com vocês.
Apenas mais uma pergunta, Sr. Valdo.
Pois não?
Por que não suspeitou de mim? Realmente eu estava no banheiro, mas podia não estar.
Eu sei, Dona Carlota. Mas depois que cheguei à conclusão de que o lobo da meia-noite teve que esconder o diadema na cintura, nunca poderia suspeitar da senhora. A senhora me perdoe, mas nenhum diadema, por mais estendido e torcido que fosse, caberia na sua cintura.
Ah.
Acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Diadema de Cleópatra. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Ludwig Gracindo Júnior, Guarda Geraldo Cruz, Carlota Sônia de Moraes, Herman Laio Júnior, Albert Gerdal dos Santos, Berta Maralise, Dulce Lourdes de Moraes, Santiago José Valuzzi, Inês Neida Rodrigues, Valdo Wilson Marcos. Contra-regra Geraldo Cruz, controle técnico Renan Fontes, sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de Gracindo Júnior. Locução Aurélio de Andrade. Direção de radioteatro José Valuzzi. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.